África Global. Amigas e amigos ouvintes, neste nosso programa de África Global de hoje, vamos apresentar a terceira parte das reflexões e do diálogo com o filósofo moçambicano Severino Elias Nguenha sobre os maiores eventos sociopolíticos que marcaram o ano 2015 e início deste ano 2016, na conjuntura geopolítica panafricana, mundial e internacional. Balanço e perspectivas.
Je me suis mis à prier.
A solução dos problemas do mundo tem que ser repensada diferentemente. Eu penso que depois daquele muro de Berlim nós tivemos pouca filosofia. Nós tivemos poucos idealistas, tivemos poucas utopias. Nós tínhamos a possibilidade de construir um mundo diferente. Um mundo diferente em termos de relações entre os países, no interior dos próprios países, entre os países do Norte, no modelo que tentou criar na comunidade europeia. Temos possibilidade de tentar interagir com as outras religiões, crenças, comunidades mundiais de maneira diferente, etc. E mostramos-nos de uma incapacidade de reflexão extraordinariamente grande, mas mostramos-nos incapazes, sob o ponto de vista, sobretudo político ou social. Eu penso que o grande desafio que nós temos no ano que inicia, em termos globais, é simplesmente esse. É como começar a repensar que se há problemas no nosso mundo e há contraposições fundamentais que hoje ganham dimensões que se chamam praticamente civilizações, ideologias, religiões, crenças, etc., não há uma parte que seja completamente responsável e outra irresponsável, não uma parte seja no mal ou seja no bem, mas que é preciso encontrar um espaço de diálogo. O espaço de diálogo significa o reconhecimento que, e olhar para as razões do outro. Quais são as razões? O que faz com que esta nova juventude tome esse tipo de posições de atitude? Quanto ao continente africano? O continente africano está na baleia, está praticamente na onda dos grandes movimentos internacionais. Ela teve momentos de grandes sonhos, de grandes utopias. Penso no pan-africanismo, no momento da escravatura, quando fez o primeiro congresso pan-africano, em 1900, sonhava-se num momento completamente complicado e difícil. Isso depois ter lutado contra a escravatura. Penso na luta pelas independências, que levaram países sem armas, sem meios, com muita fraqueza, como Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, a pelearam porque os jovens acreditavam, mas há um ideal pelo qual nos batemos para o bem comum. Ora, depois das independências, nós caímos nesta ratoeira do conflito ideológico entre a esquerda e a direita, mas o pior de tudo é que podemos dizer que nessa altura fomos obrigados a ter que nos alinhar, mas que ser não alinhados. Porém, por causa do muro de Berlim, o que aconteceu foi muito simples. É que os nossos Estados transformaram a política de serviço às comunidades, de ideais de convivência social, de comunia, quer dizer, de partilha de bens comuns, há um espaço pelo qual nós lutamos para entrarmos a fazermos parte daquelas elites económicas e sociais que regem o mundo global e quer dizer que estamos prontos a sacrificar o bem-estar das nossas populações e dos nossos povos, não em nome de um partido político sequer, mas em nome de interesses individuais. É assim que, nas listas de Ford, primeiro estava só a filha de Eduardo Santos. Hoje temos praticamente a filha de Guebuza. Nós temos políticas feitas em Moçambique e em Guebuza que são completamente em detrimento daquele mínimo que pode ser o ideal de um bem comum. Quer dizer, temos direções, nós as elites políticas, que se confundem com as elites económicas, perdemos a dimensão moral, tem que conotar o conceito mesmo que está por detrás da ideia de elite. Quer dizer que parece-me que o grande desafio com que a África está confrontada, o grande desafio com que os interesses africanos estão confrontados é a necessidade de criar novas utopias. E essas utopias têm que ser utopias sociais. Não só utopias individuais, é enriquecimento de indivíduos, mas como pensar primeiro naquilo que é o bem das populações e o seu próprio conjunto. Segundo, temos que repensar nos meios de democracia de participação. Em terceiro lugar, temos que pensar que, apesar de termos convicções, as nossas convicções não são necessariamente razão. E abrirmos a mão para um diálogo real com as oposições diferentes, com as pessoas que pensam diferentemente de nós, tendo em conta as bases culturais das nossas próprias populações. Se não fizermos isso, vamos perpetuar os conflitos, como é o caso do Moçambique, como infelizmente é recorrente na Guiné, ou como se quisermos agora, de novo em Angola, recomeçar de novo os disparos. Hoje estamos com bombas no Burkina Faso, temos problemas no Mali, estamos com... Quer dizer que é todo o continente africano que se encontra a necessitar de uma espécie de Estados Gerais, em que intelectuais, políticos e comunidades se encontrem para dizer, muito bem, lutamos pela independência e conseguimos, tivemos um momento difícil, um momento de passagem extremamente complicado, agora trata-se de recriar um novo momento, uma reconstrução, uma nova linha de orientação para que a África, de facto, possa sair deste marasmo. Não tanto para repetir aquilo que o Ocidente fez em termos de industrialização, que trouxe todos os problemas que conhecemos, e depois o nível de vida do europeu e do mundo ocidental não se pode transferir mecanicamente do norte para o sul. E também não é isso que as populações procuram, pedem, querem. Não tanto para repetir, nem sequer do ponto de vista democrático, o mesmo tipo de sistema que está em crise, mas temos que nos perguntar em profundidade, no fundo, o que pode permitir que aquele elan de luta e de esperança que iniciou desde que a opressão começou, necessita para que o caminho possa continuar e possa continuar a ser percorrido.
E então, mas mais concretamente, o caso, sobretudo, dos PALOP e, sobretudo, Moçambique. Como é possível que todos estes anos o tema da paz ainda é assim tão problemático? E, sobretudo, como vês também a situação que estavas a citar da Guiné-Bissau, onde, por problemas pessoais, enfim, o país fica completamente parado?
Olha, na Guiné-Bissau, para começar, existem minharias e mesquinhices pequeninas. De indivíduos que, quase como Luís XIV, pensam que são o Estado e que podem decidir aquilo que tem que ser feito para o bem do Estado e o bem do povo. Segundo, existe nos partidos que lutaram pela libertação nacional, em Moçambique e agora, a ideia que eles libertaram e por isso têm direitos. Em Moçambique, até se arrogam de que nós libertamos esse país, nós temos que governar. A ideia que eles libertaram, a ideia quase de grandes novidades, dizer que libertamos e agora que libertamos o país, confiamos, redamos de novo, como diz a Mica Cabral, poder ao próprio povo para que possa decidir, é completamente alheio e não presente dentro dos nossos países. Em terceiro lugar, os partidos políticos nasceram para defender ideias e ideais. Ora, nós estamos num sistema sem ideias e sem ideais. A única ideia e única ideal que nós perseguimos é o ganho e a rentabilidade. As pessoas hoje entram num partido político para poderem reforçar a própria posição, porque o partido político é aquele que é o fornecedor de oportunidade. Então a gente fortalece o partido para ter mais oportunidade, a gente tem mais oportunidades para fazer mais dinheiro, e com esse dinheiro reforçamos o partido e entramos no sistema triangular. O que espalha aqui é que o povo praticamente desaparece. É que a nação completamente desaparece. A única coisa que existe sou eu, os meus interesses, e é na medida em que um certo partido pode satisfazer os meus interesses que eu faço alusão a ele. É muito preocupante. Quando a gente, na década de 60, ouvia um político falar, falava de dignidade, falava de libertação, falava de serviço público, falava de generosidade, hoje a única palavra é o mercado, é o ganho e a rentabilidade. Isso significa que quando a gente fala de dignidade, justiça social, quando a gente fala de respeito pela população, pela sua libertação, o aceito, o valor é metido no povo, no grupo, na população. Quando a gente começa a meter o acento sobre o mercado, o acento é metido sobre o indivíduo. De facto, o que nós fizemos é que do ideal comunitário passamos a um ideal individualista. E este ideal individualista manipula quer partidos, quer os meios de comunicação, quer os debates públicos, e utiliza o próprio Estado para satisfazer as próprias veleidades em detrimento daquilo que é o bem comum que é do resto. Aqui, a a necessidade profética da filosofia e da teologia é importante. A nova geração, a geração em que nós crescemos pensando, introduzindo na cabeça que ela precisa fazer coisas para o bem comum, bem para os outros, bem para o país, bem para a libertação do continente. Nós crescemos pensando que ela precisa sacrificar-se individualmente para que o coletivo pudesse recuperar. O que está a acontecer agora é o contrário. É que nós não conseguimos dizer aos jovens que existe uma coisa que se chama bem comum, valores de sociedade e socialização. A única coisa que conta e que a televisão defunde no cotidiano são os interesses do indivíduo. Então, o valor do indivíduo não é a sua abnegação em favor de alguma coisa que é coletiva e é de bem comum, mas é a sua capacidade de acumular e fazer dinheiro para si mesmo. Aqui é uma questão de fundo, é uma questão de filosofia de fundo. Quando você pensa, retomando a questão de Angola, e no momento em que o país está com dificuldade de pagar funcionários, os maiores detentores de capitais de Angola vão investir dinheiro em Portugal, estão a retirar, estão a roubar pão aos próprios filhos para dar o pão a filhos de outros. Que nem sequer esse dinheiro vai para a redistribuição para os portugueses, ainda dentro de Portugal, vai ficar nas mãos de pequenas oligarquias. Aqui no fundo, estes grupos angolanos pertencem porque as oligarquias mundializaram-se e tornaram-se mundiais. E quando a única coisa que conta é o dinheiro, quer a nível nacional, quer a nível continental, quer a nível global, então a única linguagem que o dinheiro conhece é que os fins justificam os meios. Ora, os meios que estão a ser utilizados estão à violência. Essa violência é local e essa violência é global. A nível global, como eu disse antes, as guerras parecem acelerar. A determinação do presidente Hollande, vamos defender a França com todos os meios, a adesão quase à crítica de todos os países do Ocidente no Médio Oriente, tem pensar em que há outras alternativas que são problemas, é prova disso. A nível dos países, a determinação com que a Frelimo pensa que tem que ir a todo o custo que a Renamo chegue ao poder, ela ganhe ou que ela perca, que ela tenha razão ou que não tenha razão, a Frelimo tem que simplesmente entrar. A determinação com que o Guarda de Estados continua a conservar o seu estatuto de presidente em Angola, usando violência, nova prisão política, indicando golpes de Estado, é impressionante. A ligeireza com que na Guiné-Bissau a gente muda governos porque a gente não está de acordo com um e não é capaz de entrar com ele para governar, só demonstra simplesmente que quando aquilo que está no meio é o indivíduo, e esse indivíduo é guiado essencialmente por interesses monetários, então a única linguagem que rege as relações entre os humanos é a força, quer dizer que é a violência, quer dizer que são as guerras.
A tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. A tous ceux que je n'ai pas compris, et à tous ceux qui ne m'ont pas compris. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon.